Este é um podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. O que é que pretendemos descobrir neste podcast é descobrir as histórias das músicas, a origem. Como é que surgiu, como é que foi composta a música, a letra. Começou pelo refrão, pela primeira palavra. Qual foi a inspiração para criar música em destaque neste podcast? Já estamos na segunda temporada, não esqueçam de ouvir os 12 episódios da primeira temporada. Esta segunda temporada está a crescer e hoje trago um artista daqueles que eu considero um dos que eu ouço, um dos que está no meu top 10, daqueles novos que eu gosto de ouvir. É o Ivandro. Alô. Bem-vindo, Ivandro.
Muito obrigado.
Bem-vindo ao universo da M80.
Muito obrigado.
Ainda bem, gosto de saber que posso te receber aqui através do palco do Gil. Vamos falar do Trovador.
Já. O Trovador é o meu projeto também. Uhum. E é também um single que deu o nome a todo o álbum. Eu hoje consegui trazer aqui o Lucas, o Tadashi. Uhum. E ele realmente neste projeto também ajudou muito a criar temas que, por exemplo, trabalhamos no Lua. Trabalhamos no Trovador, trabalhamos no Noite e outros temas que acabaram por não ir para o álbum. E tudo isto que durante a pandemia, apesar de ser a pandemia, nós juntávamos no estúdiozinho que tínhamos ali e fazíamos música sem parar, um bocadinho à espera de ver se as coisas voltavam ao normal e quando voltassem estávamos prontos para agarrar todas as oportunidades que surgem.
Quando já tinhas a Lua, também já tinhas o Trovador, é isso?
Já. Gira. Só o refrão na altura. Okay. Eu cheguei no estúdio com a ideia do refrão e comecei a sentir que faltava ali um swing, algo assim parecido à bossa nova. E o Tadashi conseguiu trazer esse sabor e depois a partir dali foi mais fácil comprar a música.
O Tadashi está mais habituado à bossa nova, não é?
Não, claramente bossa nova, sou brasileiro, né? É normal, a gente está acostumado.
Era só começar a falar toda
a
gente.
Claramente, nós estamos mais acostumados, mas sim, foi algo que surgiu, ele veio com uma ideia e eu ouvi essa ideia e comecei a trabalhar nessa ideia aí. Surgiu o Trovador, surgiu essa bossa nova com um toque português, um toque angolano, então...
Ficou assim brilhante, até arrepia quando aconteceu.
Muito obrigado.
Tu chegaste com o refrão,
uhum,
parecido com o que está agora, igual com
igual,
o que está agora,
igualzinho. Igual, yeah. Tipo, já, depende da altura, às vezes eu começo a construir uma música no silêncio, né? Mesmo surge assim na minha cabeça alguma coisa, ou então é sempre uma melodia que me puxa. Neste caso foi uma mistura dos dois. Uhum. Eu já tinha a ideia do refrão. Cena do ela ficou tão triste com as coisas que eu falei. E tinha só isso. Ao juntar a guitarra dele, já consegui ver o caminho todo, começar a perceber, ok, agora no verso vou começar. Deixa começar por te pedir desculpas. E aí quase como ser uma conversa mesmo com alguém, porque o refrão
isso
era
é
isso.
Faz um rap também, não é? Essa forma de cantar de seguida.
Assim. Imagina, não consigo evitar ter essa influência. Eu ouço muito hip-hop, né? Tipo, tanto daqui de Portugal como lá de fora. E isso acaba por influenciar a minha música. Mesmo indo para uma bossa nova, tento trazer esse sabor. Acho que é bom, né?
Mas mudaste muito neste Trovador, não sentes isso?
Claro, sim, e vem dessa altura, acho que a pandemia permitiu-nos fazer isso. Eu já sinto que antes da pandemia, né, já estava a lançar músicas, as coisas estavam acabando bem, tinha lançado um tema chamado Mais Velho, e senti que já me tinha descoberto como músico. Eu tinha até um álbum já feito na altura para lançar, mas depois surge a pandemia, tu ficas, ok, não faz sentido lançar um álbum. Comecei na cena de lançar singles e... Como já tinha aquele projeto em que eu senti que me descobri, que seria, acho que num registro assim mais pop, talvez mais uma cena, tinha uns quantos afros, não trazia essas curiosidades, como por exemplo íamos para a bossa nova e tentávamos misturar a bossa nova com um bocadinho de funk. E pá, por exemplo, tenho também o tema Conversa com o António Zambuji, e também é uma bossa nova, também acho que ficou... Uma cena bonita.
É que o Zambuji faz todo o sentido. O homem do... Parece que quando canta já está a cantar brasileiro, mas não está. Está a cantar em português, parece brasileiro, não é?
Um pouco claramente. Assim.
Lembras-te de como é que como compuseste? Foi à viola? Foi na cabeça? Quando chegaste o refrão ao pé dele já estava com viola, piano?
Não. Quando cheguei ao pé dele o refrão era uma ideia, tipo, tinha melodia. Depois ele começa a criar, porque já tem ali um bocadinho o caminho que ele tem que seguir, né? E ele começa a criar à volta disso. Surge a linha de guitarra que ele faz, e essa linha de guitarra também desbloqueia-me. Ok, agora já consigo perceber como é que eu continuo.
Para onde
isto.
É que eu vou, não é?
Yeah.
Essa, a forma como tu dizes e cantas a letra lá no fundo é mesmo triste. Quando tu dizes ela ficou tão triste, sentes uma tristeza de mesmo. Yeah. Sentes a tristeza de outra pessoa. Essa inspiração veio de algum momento, alguma situação? Ou...
Sim, assim como, digamos, acho que todas as músicas do projeto acabam por vir de situações tipo. Todos os jovens, acho que todos os jovens, não, todas as pessoas, né? Yeah. Nós todos estamos a crescer, estamos todos a aprender, temos momentos bons, momentos maus, né? E acontece isso, um momento em que fizeste algo, deixaste alguém tão triste que tu próprio também te sentes triste. Então é tão forte ver a pessoa mal que tu arrependes-te. Yeah. E essa música é isso, é um pedido de desculpa, né? Tipo, e é admitindo que isso às vezes não cura, mas...
Não, teve que ser, mas desculpa, não é?
às vezes não é teve que ser, é mesmo... Olha, foi sem intenção. Yeah.
Muito bem. O resto da letra surge depois dele... Ele mete a viola, o tal bossa nova, e facilmente saem as palavras, ou...
Aí, quando ele mete a viola, já consigo, dentro da minha cabeça, começar a imaginar... O cenário, vem as memórias, vem as emoções, exatamente, tipo, por causa da melodia, tá, né? Tipo, a melodia ajuda-te a voltar ainda mais daquele momento que te fez escrever essas palavras. E daí começa quase como uma conversa, no meu álbum há muitas músicas que são assim, que é quase como que... Imagina, no momento, eu digo também no tema, né? Mas no calor do momento eu digo sempre que eu não devo. Ou seja, numa discussão assim, tipo, até uma gosta de pessoa, estás triste, mas não sabes o que é que has de dizer, né?
E gostavas naquele momento de haver ali um clique, deixasse a tristeza, passasse a haver alegria, mas o assunto tinha que ser resolvido também, né?
Exato. E mais tarde, quando estás a fazer música, já podes abordar outra vez aquele dia e aquele momento e aquela emoção. Tu sabes que a pessoa, quando ouvir, vai despertar, né? Aquela emoção, não só a pessoa, como outras pessoas vão se lembrar de situações parecidas, né? E começas a ter a conversa que tu desejavas que conseguisses ter tido naquele dia. As coisas que, tipo, adoravas conseguir naquele momento, no calor do momento, conseguir organizar as ideias e dizer isto, explicar à pessoa porque é que o teu lado não... Porque é que do teu lado tu sentes que não foi propositado, mesmo tendo acontecido isso, e também acabaste por ficar triste. No meio disso.
Estavas a falar que as tuas letras surgem de momentos, de situações. Eu sou um apaixonado pela lua.
Yeah.
E quando ouvi a tua música, eu disse, olha, boa, uma música que tem a ver com a lua. E tem a ver com a lua, também gostas da lua, ou foi?
Tem, tipo, imagina, eu sou uma pessoa, está aqui atrás, sou um bocadinho, gosto das cenas do espaço, nós adoramos bater sobre isso, né?
Estou sempre a ver se a lua está cheia, se não está, o que é que está.
E o contexto da cena do Volvar-te à Lua, apesar de ser uma metáfora, imaginar, é mesmo também pelo facto de eu saber que talvez nós vamos ser a geração que... Isso vai ser possível, talvez seja difícil, mas mesmo seja difícil, eu vou tentar, se isso acontecer. É mais, foi um bocadinho nessa brincadeira. E outra vez, estava com o Tadashi em estúdio, o Lua já foi uma música que, pá, foi mágica. Ele estava a gravar, nem era para mim, era para uma música, ele estava a tocar a guitarra por cima de um instrumental já, né? Estava a pôr um...
Era basicamente um...
Explicas melhor que eu, é.
Nessa garagem que nós fizemos o Trovador e outros sons, basicamente nós tínhamos um amigo nosso que veio basicamente só um dia. Ele só veio um dia para gravar uma música e ele nunca mais apareceu. Ele desapareceu. Entretanto, o Ivan...
Sabem dele agora ou não? Desapareceu mesmo?
Não, desapareceu. Ele desapareceu do mapa. Ele veio para gravar uma música e um outro amigo falou, grava ali, coloca uma guitarra ali em cima daquilo. Eu falei, ok, vou gravar. Entretanto, ele desapareceu, nunca mais apareceu no mapa.
Isto é quase um alerta seu.
Não, parece que foi do divino, aquilo parece do universo.
Ele foi de propósito para desbloquear. Exatamente. Isto, porque imagina, eu cheguei ao estúdio, ele ainda estava a gravar mais guitarras por cima do instrumental, o rapaz já tinha ido embora.
Chegaste a ver o rapaz?
Não, eu cheguei, ele já não estava. E tipo, mas ele ainda estava a gravar por cima do instrumental. Eu disse, epá, mostra-me lá o que é que tiveram a fazer. Ele está a play. E eu começo a ouvir, e de repente surge ali uma secção que tem um sample do Lua. Não estava no tempo que acabei por utilizar, nem estava na nota em que acabei por utilizar para fazer a música, mas eu ouvi aquilo e disse, bro, volta para trás. Ele voltou a tocar e disse, mano, tira o instrumental. E isso tocou só a linha da guitarra. E eu perguntei, isto é de quem? E ele disse, ah, não sei quem, ele já quer. Ele disse que queria fazer música. Eu disse, mano, por favor, fala com ele. Vais cortar este pedacinho aqui, este loop. Fala com ele. Diz que eu não vai soar nada parecido. Eu vou começar já a trabalhar. Somos amigos. Provavelmente ele não vai ficar chateado. Não houve nenhuma confusão. Disse, olha, vou pegar já nisto, trabalhar, porque eu estou a ouvir uma música na minha cabeça. E ele ali parou de gravar, fui eu para o computador, peguei nessa secção do sample e comecei a endireitá-lo, a pôr as coisas onde eu queria e a mudar a tonalidade para encontrar uma que casasse bem com a minha voz. Eu já tinha assim na minha cabeça um refrão que falava sobre a lua, mas não é o refrão do Lua, que era tipo... Deixa levar-te à lua, eu e tu dá um caso sério, ninguém nos segura, ninguém nos segura. Não. E tipo, a sample dele fez-me simplificar isto. Já não sentia a necessidade de falar tanto. Era só, eu vou levar-te à lua hoje, eu vou levar-te à lua hoje. E o resto, já, foi mesmo... Comecei, ao mesmo tempo em que estava a escrever o resto da música, estava a produzir o beat, porque o instrumental do Lua foi o que fiz, com o sample dele, e pá, foi mesmo ali no mesmo dia, saiu tudo. Começou ali a... Era fácil, era uma conversa. Às vezes até dá a impressão que eu estava a encontrar as palavras, não era propriamente ter que pensar nelas. Elas pareciam tipo, estavam por aqui na sala enquanto ouvia essa música.
Porque também tinha aqui um músico que dizia que às vezes olha para uma folha em branco e parece que de repente aparece a tinta. E a letra começa e escreve.
É difícil de explicar, mas há mesmo momentos em que isso acontece. Acho que muitos dos temas tivemos a sorte de ver isso, e o facto de depois vermos isso a traduzir-se em sucesso, por assim dizer, as pessoas a gostarem da música e identificarem-se com ela, faz-me acreditar mesmo que talvez seja isso. A gente está ali a encontrar um sentimento, tipo, não é só a música em si, mas está ali também um sentimento.
Quase que as várias energias começam a juntar-se.
Sim,
todas.
Porque digo-te, é bonito. Num dia que tu vejas isso acontecer no estúdio, tu vais perceber magia, porque é, a sala cala-se. É tipo, toca uma melodia, imagina, está barulho, as pessoas a trocarem ideias, aquele a mostrar aquilo, e de repente alguém encontra uma cena e é tipo. Toda a gente, o foco fica ali. Toda a gente entende, tipo, peraí, passa-se aqui alguma coisa.
Isso tudo durante a pandemia, que vocês tinham que estar mais fechados, em que havia um sentimento até de tristeza, de frustração, de tudo. Ainda por cima, estavas a começar e de repente tiveste que fazer uma pausa.
Sim.
Sentiste ali essa dificuldade. Depois, no regressar foi mais fácil, porque depois sai o tema, não é?
É isso. Imagina, depois tens a pandemia, está a acontecer a pandemia... Decides, ok, tens de lançar música mesmo. É mais complicado fazer esse investimento sabendo que não há retorno, porque a maior parte do dinheiro vais buscar a concertos quando estás nessa fase da tua carreira, né? E só estás a tirar. Mas tem que ser, porque senão as coisas. É isso, e lancei o Não É Fácil, correu até bem, começou a passar em rádios, lancei o Carta, também correu muito bem. E quando lancei o Carta, tive um momento muito bom, fiz um cover do Confessions. Do Monarquia com o Bispo e o Pizarro.
Uma versão espetacular.
E aí lancei depois o Moça, que foi também na pandemia. Na pandemia o Slow J lançou um EP de beats. E quando eu ouvi o EP dele de beats, passei por um deles, mudei a tonalidade e surgiu uma ideia do Moça, que também era... Imagina, no final, o Moça é um dos refrões que eu acabei por ter que mudar quando ia lançar, porque quis pôr um bocadinho mais de classe do que o dia em que tive a inspiração, tá a ver? Tipo, quando eu escrevi o primeiro refrão era Poças, tu és tão sexy, tá a ver? E tipo, ele chegou a ouvir essa versão.
E é
tipo, ficou essa versão quase até à altura de lançar, tá a ver? Foi tipo, agora vamos mesmo lançar isto, está a grande música, bora trocar aqui só esta palavra. E fiz essa mudança. De resto, foi a letra mesmo que saiu mal, ouvi aquele instrumental. E pá, aí depois a gente lançou o Lua e as coisas começa tudo a desconfinar, né? E o resto é história.
O resto é história, isso mesmo. E boa história ainda por cima. Yeah. Como é que tu vês esta nova geração que facilmente faz duplas com o Slow J, tu, por exemplo, ou com a Barba Bandeira? Antigamente não era assim algo tão normal nos artistas portugueses. Vês isso como algo natural?
Sim, eu acho que cada vez mais, porque cada vez mais a música fala mais alto, está a ver? Tipo, e acho que todos conseguem ver o que é que acaba por acontecer. Não é preciso seres o maior do mundo para de repente toda a gente ouvir a tua música. E sei lá, acho que é o facto de as pessoas estarem a trabalhar com mais qualidade, acho que estamos com artistas fantásticos, né? E acho que isso está permitido mesmo, tipo, olha, eu gosto do que estás a fazer.
Yeah. Até experiências, né?
Yeah.
Conhecimento, entre eles. Yeah.
Não quer dizer que ainda que seja já toda a gente, mas já está muito bonito, já há aqui umas ligações, já vemos, tipo, acho que um artista hoje em dia que seja bom mesmo, um bom artista, tem uma sonoridade incrível, acho que a indústria abraça-o rapidamente hoje em dia, tipo, diria assim.
Muito bem. Estamos neste universo da M80. Há alguma inspiração dos anos 80, 70 que tenhas?
Ui. Pá. Não sei. Ou isso está a ver, tipo, eu diria, tipo, por exemplo, Michael Jackson, Prince, e okay. Tipo, mas não sei, não consigo dizer diretamente.
Não
tá aqui,
inspiração, né?
Tá aqui. Talvez, por exemplo, eu tenho músicas com ele que vão buscar essas coisas, mas ainda não saíram. Não saíram porque também, imagina, estamos satisfeitos, mas ainda não estamos 100% satisfeitos com aquilo. Tá? É, tipo, um dia há de surgir mesmo uma música com essa inspiração. Não é que não exista já em estúdio, mas acho que o que eu mostrei ainda não tem isso. É mais uma coisa moderna. Acho que tenho estado mais a comer do que se passa.
E estou aqui a perceber que vocês, desde a pandemia até agora, já criaram para aí 4 álbuns, não?
Sim.
Já tem aqui vários projetos do futuro. Já tens aí o futuro garantido,
não é? Epá, não sabemos, porque às vezes acontece. Olha, eu lancei uma música com o Vanzi, o Chamadas, que era uma música, foi, fiz no mês. No mês a seguir estávamos a gravar clipe, e no mês a seguir, bora lançar. Também há essas, porque encaixam mesmo no timing. Mas é fixe ter essas na gaveta que, epá, são clássicos, estão ali, estão à espera do momento certo. Porque acho também, acho que isso existe.
Há certas
músicas que, imagina, se fossem lançadas noutra altura, não iam ter a mesma coisa. Por exemplo, vou-te falar do Imagina. Imagina era um tema que eu comecei a escrever 4 anos antes de lançar, com a participação do Slow J.
E sentes que ficou... esses 4 anos fizeram a letra ir alterando, ou
não,
ficou tal e qual?
É isso, não mudou nada.
Nada?
Nada. E acho que é essa magia, é um teste do tempo, tipo... imagina, eu às vezes gosto de pensar, será que quando eu tiver 60 anos eu vou estar a ouvir isto e ficar tipo, poça, canta música? Às vezes gosto de pensar isso, e não é possível ouvir já até os meus 60 anos, né? Mas gosto de voltar a ouvir coisas que ficaram para trás, e no meio, por exemplo, é quase como se fosse filtrando, porque fazes muita música, não dá para lançar tudo ao mesmo tempo, tens de ser um bocadinho, tens de respeitar, né, os timings das coisas, e também como é que o próprio público te recebe, né? E isso não te deixa claro que adorava lançar música quando me adecesse e sei correr sempre da melhor maneira possível, né? Mas sei que uma coisa, pelo menos ainda não existe,
os timings também,
ser outra. É isso, é preciso aqui respeitar uns certos timings, e acaba por acontecer a verem esses temas que tu ficas, ainda não é a altura, porque tu acreditas mesmo, não, isto tem bué potencial, mas ainda não é a altura, porque não tenho meios nem maneira de fazer, de apontar aqui uma luz e as pessoas verem o que eu estou a ver. Mas num dia talvez vá ter, então vai ficando aqui por enquanto. E vais visitando, há umas que ficam mais para trás e mais para trás, há outras que nunca ficam para trás. Tipo, tu ficas, pô, isto está bué atual ainda, e já passaram 4 anos, tipo, já passaram 5 anos, e essas aí é que, pelo menos eu acredito, tipo, tem essas que ainda tenho umas, é pá, acredito que estão ali, são tipo, são clássicos, são músicas que eu vou ouvir quando tiver 60, 70 anos, olhar para elas e pensar, eu senti isto ainda, tipo, isto foi um sentimento real.
No seguimento disso que estás a dizer, uma pergunta eu diria um pouco estúpida, mas que é, tu ouves alguma música tua que já saiu e dizes, epá, isto não devia ter sido assim, devia ter feito assim, devia ter mudado. Não, para não.
Não. É. Já tive uma fase assim, mas hoje em dia não.
Mais crítica, não é?
Tipo, yeah, mas hoje em dia está aqui, olha, o Tadashi está ali, o Jay Beats também, encostadinho ali no telemóvel, mas eles dois sabem que é... Não, eu não tenho preguiça de... Imagina, antes de lançar o tema, eu gosto de ter a certeza que está bom. E imagina, mesmo toda a gente a dizer, não, já está bom, Evandro. Eu sou o teimoso de... Pá, mas deixa só experimentar ouvir assim, diferente, só para ter certeza, só para descontrair.
Não há dúvida, não, não há dúvida, não é?
Depois de sair, não quero fazer isso. Portanto, prefiro fazer antes. E às vezes... Há 50 versões de uma música que imagina, já não mudou grande coisa, é só ali. Às vezes estás à procura de uma sensaçãozinha e às vezes encontras.
Yeah, mas é o suficiente para depois, quando tocas a música, sim, sentes tipo, está tudo.
Yeah. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma música para me entenderes melhor: Os Chakras. Está aqui o Jay, produziu o grande música também. Yeah. E o que é que acontece? Nós fizemos um instrumental. E fizemos uma linha de baixo tocada para alguém, fizemos MIDI, fizemos várias versões e no final do dia demoramos, foi... O beat já estava fantástico, mas faltava alguma coisa que entretanto apareceu. Ah, tipo, do nada alguém conseguiu completar aquilo e tu notas que a música ganhou outro balanço, está a ver? Uhum. E tu ficas, ah, era isto que estava a faltar ouvir. E pum, a música sai.
Alinhaste os chakras, falaste da lua, isto é só boas energias, yeah, não? Conta uma coisa, como é que é a sensação de estares em palco, de repente ele para de tocar e tu ouves as pessoas a cantar as letras das tuas músicas?
É overwhelming, nem arrebatador, tipo, são bué palavras ao mesmo tempo para descrever esse momento, não dá para ser só uma, porque... É, tu vês o caminho, vês o dia em que escreveste, tu sabes a história e começas a imaginar porque é que está a ecoar assim tanto com as pessoas, viajas um bocadinho, até, imagina, é difícil não te esqueceres de onde é que está a música. Yeah. Tá, tipo, yeah, yeah. A primeira vez que acontece e yeah, é mesmo tipo, rouba-te o momento, tipo, tu estás, sais um bocadinho de ti e vês a cena assim no grande plano. Yeah.
Yeah. Espetáculo. Lembras-te da primeira vez que te ouviste a tocar na rádio?
Lembro-me. E foi com um tema meu, foi, imagina, eu passei na rádio, foi quando eu lancei o Porto, acho que foi em 2018. Ai. Passei num programa da Mega Hit, se não me engano, que era a curadoria, acho que da Bridgetown, era o Dengas e o DJ Dada que faziam. E eles passaram-me música e falaram um bocadinho sobre mim, esquece. Ah, tá no carro, fiquei...
Fizeste o vídeo do momento?
Claro, está lá arquivado, mas está ali a memória.
Não mim. Publicaste isso?
Publiquei, mas entretanto, imagina, foi bora agora reinventar, bora reinventar, bora reinventar até que as coisas funcionaram. Yeah.
Mas sentiste que foi aquele momento, tipo, agora não para, agora tem que ir, não é?
Imagina, acho que eu não digo às pessoas que devem tentar procurar aprovação, né? Quando estão a fazer sua música, quando estão a fazer sua arte, mas sabe bem. Está a ser, tipo, dá-te uma motivação, é como se fosse combustível. Porque, imagina, tua música passou na rádio, tá? É, tipo, tu sentes, eu tenho esta qualidade, tenho qualidade para passar na rádio, ok? Já acreditas nisso, não só por acreditar, mas porque aconteceu mesmo. Então, quando estás a trabalhar, tu já tomas isso, pelo menos para mim, já tomas isso como uma verdade, ok? É tipo, há músicas que podem não entrar, mas eu sei que eventualmente vou fazer uma que consegue entrar, que tenha qualidade para isso, porque olha aqui, já fizeste uma vez e achas que consegues fazer outra vez.
Eu, na altura que saiu Lua, eu sou daqueles tipos de pessoa que está no carro e que está sempre a carregar nas botões todas das rádios, não consigo estar numa só. E eu lembro-me perfeitamente que a rádio, tipo, botão 1 estava a dar o Lua, botão 2 estava a dar o Lua, botão 3 estava a dar o Lua, parecia que estava sempre a dar o Lua em algum sítio, isso deve ser, para ti, também uma cena.
Meu, essa música, tipo, a reação das pessoas, porque foi uma música, até diria, por exemplo, o Moça, quando eu lancei, teve mais aquele primeiro impacto, porque foi, eu lancei o Moça, e eu lancei às 10 da manhã, nós fomos tomar um pequeno almoço, na altura andávamos a correr, eu e o Bicho fomos tomar um pequeno almoço, e depois de sair do pequeno almoço, entramos no carro e estava a passar o Moça na rádio. Fiquei tipo, what?
What?
Tipo, tu, é Spotify? Tipo, não, estava a passar, e fiquei tipo, what? E os números também foram bem rápidos. O Lula foi algo gradual, sendo assim, que cresceu nas pessoas, estás a ver? Uhum. Tipo, por exemplo, Lua, no primeiro, no dia em que saiu, Lua foi um som que fez 10 mil streams. E imagina, o Chakras fez 105 mil. Era tipo, para me entenderes, mas foi um som que foi crescendo, crescendo com as pessoas, tipo... Foi ali creeping e de repente estava em todo lado e
eu faço programação de rádio e uma das coisas difíceis de encontrar é temas como a Lua, que são aqueles que não cansam, mantêm, ficam ali, continuam a tocar, continuam a tocar. Há temas que acabam por ser cansativos ou começam a fartar as pessoas, tens que aligerar na programação, mas o Lua dá para continuar a tocar, ninguém não cansa.
Não, isso é fantástico, só ouvir, tipo, o Lua está quase a ser um single diamante. Está quase, tipo, já é 9 vezes platina, se não me engano. Está praticamente na 9ª platina. E depois só falta
esta entrevista vai ajudar, pessoal, agora vai curioso ouvir.
Nós até estamos, imagina, eu já me sentei aqui com o Tadashi e já lhe disse, temos que fazer um brinde a isso. Claro. Tipo, bora fazer música e lançar algo a fechar isso quando acontecer.
Muito bem. Sentes que este trovador... vai seguir esse caminho?
Acredito que sim. Acredito não só o trovador, mas como o projeto. Imagina, é o que eu digo, está ali muita música que eu sinto que para mim ultrapassou o teste do tempo. Há outras que são do momento de agora. Uhum. Por isso é que eu tentei separar assim duas partes do álbum. Há ali um meio que é o luxo. O tema luz é que divide o álbum, tipo, é como se fosse um interlúdio, mas acabou por ser... Eu queria fazer um interlúdio, mas acabou por ser mais uma música. Tá a ver? E, pá, acho que há ali temas que pode não ser agora, pode ser daqui a 5 anos, mas eu acredito que eventualmente as pessoas vão perceber, espera aí, isto é mesmo bom, e vão ouvir e vão mostrar uns aos outros, não sei quando. Eu também, claro, vou tentar trabalhar para que isso aconteça. É. E pá, vamos ver, o resto do universo é que vai ajudar as coisas a andarem para aí ou não.
Não, isto vai ser mais um verão intenso, não é? De concertos. Sim,
sim. Olha, convido-te a vires, porque estamos também, imagina, tem que haver também esse investimento no espetáculo em si, e temos estado a fazer isso, tanto em arranjos, como em ensaios com a banda, e perceber como é que tiramos o melhor som que conseguimos tirar nos dias de hoje, e para transformar-nos mesmo numa banda. Por exemplo, quando vais ver um Bruno Mars ou uma produção lá fora, tu ficas tipo, uau, espera aí, é aqui o caminho. E, tipo, acho que já nos apercebemos disso, e cá em Portugal não é igual, né? Não dá para fazer igualzinho.
É difícil.
Mas vamos tentar correr, porque, né, na música, acho que na música a qualidade, tipo, diria, não é? Na escrita, na produção, acho que os artistas portugueses já fizeram um esforço de conseguirem aproximar-se mesmo do que se passa lá fora. E agora também sinto que está a acontecer isso nesta parte do espetáculo. Portanto, convido aí toda a gente a verem o espetáculo este ano.
Muito bem. Se não puderem ver um espetáculo, vão ouvir aqui, ao vivo, no palco do Gil, Ivandro com o Trovador.
Te pedi desculpas, mete-te só no meu lugar. A vida tem sido dura, as coisas nunca vão andar se eu não assumir as culpas. Bebê, não estou a justificar, mas claro que isso ajuda. Nunca vai esquecer a dor, mas diz-me se ainda queres. Eu pinto a tela de outra cor, escolha que tu preferes. A vida fez-me um trovador, que belas palavras que eu escrevo. Mas no calor do momento eu digo sempre o que eu não devo. E ela ficou tão triste.
ficou tão triste com as coisas que eu falei. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste que eu também chorei. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste comigo. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste comigo. Fiz um tuniquete que chava rumor. O que isso reflete não é bem o melhor. Se cago floresce no meio da dor. Enquanto anoitece eu escrevo sobre nós. Nunca vai esquecer a dor, mas diz-me se ainda queres. Eu pinto a tela de outra cor, escolha que tu preferes. A vida firme, um trovador, que belas palavras que eu escrevo. Mas no calor do momento eu digo sim. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ficou tão triste com as coisas que eu falei. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste que eu também chorei. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste comigo. Ela ficou tão triste. Ficou tão triste comigo.
Este é um podcast M80.